Fala galera, tá começando mais um podcast Quatro Patas. E pra você saber, a população de gato foi a que mais cresceu entre 2020 e 2021. 6% acima do número de cães, que ficou em 4%. Então, se você quer saber mais sobre esse universo, sobre os felinos em geral, fica ligado agora que a gente vai falar sobre esse tema. Solta a vinheta e fica ligado. O crescimento e a preferência pelos felinos ocorre pelo envelhecimento da população brasileira, que cada vez mais está em apartamento, lugares menores, sem tempo para passear, porque os gatos demandam menos tempo, menos trabalho, eles são seres mais independentes. E a gente vai falar desses seres encantadores aqui, e a gente já está com uma médica veterinária apaixonada por eles, que é a doutora Priscila. Muito obrigado por ter vindo
aqui. Obrigada, eu agradeço.
É um prazer tê-la aqui. Prazer. E vamos falar dos nossos bichinhos aí de quatro patas, os gatinhos, né? E eu quero saber, você tem gato em casa?
Tenho.
Quantos gatinhos?
Três.
Três gatinhos. Três. Me fala gatos. Um pouquinho deles. Eles são tranquilos? Já estão com você há muito tempo?
Já são de idade. Então, a gente está numa outra fase já de cuidado, inclusive. O meu gato mais novo está com 14 anos, o mais velho está com 20.
Olha só!
Então, a minha casa, inclusive, já está estruturada para gatos mais idosos, por conta de mobilidade, de problemas de saúde. Então, já uma fase mais tranquila do ponto de vista energético, mas com um pouco mais de cuidado, porque demanda um pouco mais de atenção.
Que legal. Agora, doutora, me fala a sua opinião. Por que os gatos fazem tanto sucesso, principalmente hoje em dia?
Eles dão muito menos trabalho do que os cães, né? Não tem aquela necessidade real de levar para passear, de ter que sair para tomar banho, né? De ter que o tempo inteiro estar ali se organizando para fazer aquele gasto de energia. O gato, ele é muito autossuficiente dentro de casa. Claro que a gente tem que tomar alguns cuidados, porque é um animal, né, que também tem a necessidade de exploração, é um animal que fica ali o tempo inteiro de caça, né, ele fica ali na espreita, ele gosta de aventuras. Então, quando a gente põe esse animalzinho dentro de casa, e normalmente é apartamento, a gente tem que tomar alguns cuidados para gastar a energia desse gato, que é diferente da do cão, mas que precisa realmente desse aporte, né, dessas, como é que a gente coloca? Desse enriquecimento ambiental, para que ele gaste energia, não destrua a casa inteira e seja uma relação muito mais gostosa. Então, é mais fácil ter um gato em casa, mas tem os cuidados também.
Legal. Muita gente pensa que os gatos não dão trabalho, como os cachorros, porque a gente sabe que cachorro, se você não passear, ele tem energia acumulada, vai destruir sua casa, vai roer alguma coisinha. E os gatos também fazem isso, né? Eles também vão destruir se eles não tiverem ali.
Eles dão menos trabalho, mas eles inspiram os mesmos cuidados, né? Porque assim, assim como os cães, eles têm as necessidades deles também. E isso demanda uma atenção especial. Eles vão arranhar as coisas, né? Eles vão marcar território, né? O gato sobe muito mais facilmente nas coisas. Então, tem um pouco mais de cuidado, mas dá para a gente ir equacionando isso com certeza.
Agora, para uma pessoa que está pensando em adotar, em adquirir um gato hoje, nunca teve gato, qual a dica que você dá para essa pessoa? O que ela precisa saber?
Primeiro, ela entender se ela quer um gatinho ainda jovem, bem filhotinho, ou se ela já quer ir para um animal que já está adulto, que também tem as suas vantagens. É um animal que já tem a personalidade formada, né? Ele já tem o comportamento dele que você, com alguns dias ou algumas semanas, você já consegue entender como que é esse bichinho. E ou um gatinho mais novo. Mas, num primeiro momento, é ter certeza de que é para uma vida inteira. Então, a gente vai colocar aí mais ou menos 15 anos para... de cuidado ali, de atenção. Então, aonde ele vai ficar? Então, ter lá o apartamento, né? Garantir que ele tenha assistência médica, vacinação, alimentação de boa qualidade, né? E o enriquecimento ambiental, que é muito importante. Colocar ali opções para esse gato brincar, se divertir e ficar saudável do ponto de vista físico e emocional também.
Você falou uma coisa muito interessante, que é ter lá o apartamento, né? Então, a gente precisa preparar a nossa casa para receber esses gatos, né?
Precisa.
Não é simplesmente, peguei o gatinho, vou deixar ele lá. Não, você precisa ter lá, tem que ter uma questão de segurança pro gato também, né?
Eles são animais muito curiosos, né? Então, eles conseguem alcançar, eles têm acesso muito mais fácil a lugares que a gente nem imagina. Então, ter esse apartamento telado é muito importante, porque às vezes você fala, aqui ele não vai alcançar. Alcança. E aí que vem as grandes tragédias, né? Então, é importante... primeiro de tudo, ter lá esse apartamento, independente de que andar a gente está. Porque se é um andar mais baixinho, ele pode não se machucar, mas ele pode fugir, né?
Sim, com certeza.
E aí a gente tem esse risco desse animal perdido aí na rua. Então, ter lá o apartamento é a primeira das grandes coisas que a gente vai fazer para esse gatinho.
E você que é gateira, né? Você já deve ter tido algumas peripécias dos seus gatinhos aí, porque eles aprontam mesmo, né? E tem muito gato, inclusive, que é noturno, né? São animais noturnos, né? À noite, às vezes, acordam lá, você tá dormindo, você ouve algum barulho e fala, pô, tá aprontando ali.
A natureza do gato, ela é noturna mesmo, porque na natureza eles são caçadores. Então, a alimentação desses gatos, né, são pequenos roedores e os roedores são, né, da noite. Então, o gato, na grande maioria das vezes, ele está muito mais alerta no período da noite do que durante o dia, né? O gato dorme uma média aí de 18 horas por dia, claro que não de uma vez, mas de maneira picada. Mas o boom ali energético e de atividade desse gato é durante a noite. Claro que com o passar ali da nossa rotina com eles, a gente pode começar a inverter isso e fazer com que eles tenham o hábito junto conosco. Então, dorme durante a noite e brinca mais durante o dia. Mas, de uma maneira geral, pela natureza do gato, ele é um animal noturno, sim.
Legal. E eu queria saber um pouquinho dos brinquedos. As pessoas podem fazer alguns brinquedos caseiros para os gatos dentro de casa, para enriquecer o ambiente, que é super importante,
né? Isso é muito gostoso. Bolinhas, brinquedos que façam barulho, mas nada que eles possam engolir, ou que eles possam se machucar ou se ferir. E, principalmente, cuidado com aquelas... A gente gosta muito daquelas ponteirinhas, né, que a gente põe com luzinha. Fugiu o nome agora.
O laser, aquele
laser. O laser,
laserzinho.
Exatamente. É. A gente tem que tomar muito cuidado, porque, assim, falando do laser, eles amam porque eles estão caçando. Mas tem que ter pra gente, ele tá caçando, e a ideia do gato final é a recompensa. Uhum. Então, sempre, quando terminar a brincadeira com o laser, dá uma recompensa para esse gato. Seja um petisco, seja um brinquedinho, alguma coisa para ele entender que ele foi, ele se empenhou, ele caçou e ele conseguiu. Para a gente não gerar frustração nesse gato, porque senão ele não consegue nunca chegar no destino dele dessa brincadeira. As brincadeiras com linha, que a gente joga muito com peninhas, coisas que tem barbante, é muito bacana, eles gostam, estica, eles vão, eles puxam, eles arrastam para cá, arrastam para lá. Mas esse tipo de brinquedo, a hora que a gente termina a brincadeira, é muito importante que a gente guarde e seja com supervisão para que eles não engulam esses barbantes, essas linhas, que isso também dá um trabalho bacana pra gente na veterinária.
Eu imagino. Então, fica ligado aí, gente, se tem um gatinho em casa, tava pensando em adquirir alguns brinquedos para ele. Brincar, depois guarda, né? Não deixa disponível 100%, né?
Os que são pequenos, em que eles não vão engolir, e os que não tenham linha nem barbante,
esse
a gente pode deixar à vontade. Agora, os que demandam ali um pouco mais de atenção, como os laserzinhos, que tem que ter a recompensa no final, e os barbantes, ou os que tenham linha, esse a gente tem que tirar e só com supervisão.
Legal. Agora, a questão daquele barulhinho que eles fazem, eles ronronam, né? Ronrona, é assim mesmo que fala,
é,
né?
É o ronronar.
Por que que eles fazem isso, né?
É uma delícia.
É uma delícia, é gostoso aquele barulho, né?
É um comportamento de satisfação. São gatos que estão ali bastante relaxados. Não obrigatoriamente sempre 100% felizes. A gente acaba vendo na internação alguns animais que estão doentes e que ronronam. E você fala assim, ele está ronando, ele está feliz. Não, ele só está realmente relaxado. Existe uma vibração das cartilagens no pescoço, que à medida que ele relaxa, essas cartilagens também dão uma relaxada. E a hora que o ar passa, elas vibram.
Olha só.
Então, a gente escuta esse ronronar. Então, tinha lá um mito lá atrás de que fazia mal, era asma e tal. Não, isso é...
Não é. É natural do gato.
É natural do gato.
Então, se ele estiver fazendo isso na sua casa, não tem problema
ele
nenhum.
Ele está bastante
ele
tranquilo.
Ele está relaxado.
Tá feliz.
E é importante, então é legal. É um ponto positivo.
É um ponto positivo.
Que bom, então. E os gatinhos, a gente sabe, a gente estava falando dos hábitos noturnos. Tem alguma coisa que a pessoa pode fazer para tentar mudar esse hábito, se está incomodando ela à noite? Ah, não consigo dormir, que ele derruba alguma coisa na estante, ele fica querendo brincar. É gastar energia durante o dia, é isso?
É, não é uma coisa que a gente vai trabalhar de um dia para o outro. Ele tem que entrar na rotina da casa e perceber a rotina da casa. Isso demanda um pouquinho de tempo e de paciência. Mas no começo, gastar essa energia, deixar com que ele durma menos durante o dia, estimular esse gato, gastar essa energia dele durante o dia, para que ele realmente vá dormir aquele restinho, né, do tempo que falta, e aí ele coloca esse sono em dia durante a noite.
Legal. E também eu vejo muito vídeo de gatos mordendo, ou parece que está mamando cobertor, assim. Você já viu vários vídeos
já, desses? Eles fazem. A gente tem que tomar cuidado com esses hábitos, porque eles não são, assim, tão saudáveis. É bonitinho de ver, mas isso demanda um pouquinho de atenção, e a gente tem que ir tirando essa mania, porque enquanto eles estão ali na roupa, brincando, né, não tem tanto perigo para ele, mas tem muito gatinho que acaba fazendo nele mesmo e acaba se machucando.
Olha
então
só.
A gente precisa ver, e aí tem várias razões, mas tem que tentar identificar o motivo para tentar corrigir isso.
Agora, um outro comportamento muito comum que eu sempre vejo, os gatos se lamberem, né? Que a gente fala que eles se autolimpam, é realmente isso?
É verdade. Eles tomam banho, que é o grooming que a gente fala, né? Então, eles vão se lavar, eles vão se limpar, e aí é importante a gente manter a escovação desse gatinho em dia, porque quando eles vão fazer isso, eles vão engolir pelo. Olha, e aí tem o que a gente chama das bolas de pelo, e aquela história de que o gato vomita a bola de pelo. É, em filmes, em desenhos, a gente vê bastante isso. Então, essa bola de pelo, ela não é boa para o gato se ela fica ali por muito tempo. Então, faz parte, ele consegue realmente não digerir, mas ele consegue eliminar essas bolas de pelo ou por vômito ou pelas fezes, mas a quantidade muito exacerbada, ela faz mal. Então, ajuda a gente a... A gente escovando ajuda muito esse gato a diminuir essas bolas de pelo. E eles são autolimpantes.
E, aliás, né, eles se autolimpam e também conseguem limpar os outros gatinhos.
Esse comportamento é muito bacana, porque quando você tem no mesmo ambiente dois gatinhos que se limpam, né, de forma mútua, isso é uma relação assim, de amor, e eles se dão realmente muito bem.
Olha que legal.
Então é muito bacana. Ter dois gatos que se ajudam dessa forma é amor eterno ali, com certeza.
E é muito engraçado, interessante a característica da língua, né, dos gatinhos, que ela é bem áspera.
Tem bastante espículas ali, exatamente para fazer esse trabalho de limpeza mesmo minuciosa.
Eu acho que muita gente que nunca teve gato, não tem contato, não sabe. Mas às vezes quando eles vão te lamber, né? É bem áspera.
É bem ásperazinha.
Né, uma... Como fala?
São espículazinhas São farpinhas, áspera, né?
É muito engraçado. E isso é pra facilitar
a retirada do pelo. Pra limpar, exato.
Olha que legal. É. Os gatos são interessantes
eles
ali,
são,
né? E muita gente fala da característica parecida com o tigre, com o leão. Eles são primos de longe,
mesmo? São os grandes felinos, são. Né? Assim, mudam alguns comportamentos, mas são da mesma família ali.
E eles têm alguns comportamentos que podem parecer, assim, se você avaliar?
São todos caçadores.
Todos caçadores, né? Se deixar ali, que legal. E um outro assunto interessante é a alimentação dos gatinhos também, né? É importante se atentar, porque a gente vê aí o Garfield da vida, que fez tanto sucesso, e a gente acha que é normal, mas não é, né?
A gente tem que tomar cuidado. Do jeito que você mencionou, né? A população de gatos vem aumentando bastante. Então, a gente hoje tem a obesidade como uma doença importante para os gatos. Porque são animais hiperativos, né? Que gastam bastante energia, mas na natureza. Então, são caçadores, eles caçam para comer. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, porque a gente traz esse gato, fecha dentro de casa, não coloca um enriquecimento ambiental adequado, ele começa a comer e dormir. Porque ele já dorme muito. A comida está fácil, eu não preciso caçar, eu não preciso correr, tá tudo, eu vou lá no meu pratinho. Então, eu vou engordando. E isso é um grande problema.
Uhum.
E a outra questão, que do ponto de vista médico é muito importante, o gato, ele come água, né? Então, a gente precisa fazer esse gato beber água. Na natureza, ele ingere água da própria dieta, né? Ali das presas, né? Dos roedores, dos passarinhos. Aí, a gente traz esse gato, põe em casa e põe um alimento seco para um animal que não tem o hábito de beber água.
Uhum.
Então, os problemas urinários nos gatos, mais frequentes do que nos cães, por essa razão. Então, são dois pontos. Controlar bem para a gente não ter um gatinho gordo, que apesar de muito gostoso, não é saudável. E esse gato precisa beber mais água. Então, a gente tem que tomar cuidado como a gente vai oferecer essa dieta para que o aporte hídrico dele seja bastante importante.
Legal. E também tem muito gatinho que tem um comportamento de ficar mordendo os donos, né? Morde os donos, eles dão aquelas mordiscadas, até em visita, né? Às vezes, como que a pessoa pode parar... Que o gato faça com que o gato pare de fazer ter aquele comportamento em casa.
A gente precisa, na primeira infância, não acelerar esse processo. Eles vão fazer porque eles brincam mesmo com as mães, com os irmãos. Mas naquela fase muito neuroplástica, que a gente fala quando eles são pequenininhos, a mãe e os irmãos, eles vão dosando isso. Hoje, como a gente tira essas ninhadas muito cedo, a gente perde um pouco essa referência materna e sobra para a gente. Então, quando filhotes, é importante não brincar de mão, não estimular aquelas brincadeiras mais agressivas, onde você reforça esse comportamento agressivo do gato, porque ele está brincando. Porque à medida que ele vai crescendo, esse comportamento vai ficando mais definido. Então, lá atrás... Não estimular essas brincadeiras de morder, nem... Sabe, a gente fica pondo a mão assim e judia assim? Não, então tentar evitar isso nessa primeira infância.
Legal.
Se você já tem esse gato, já na fase adulta, demanda um pouco mais de cuidado, vale a pena conversar com o veterinário para ajustar alguns pontos, mas também dá para a gente melhorar isso.
Legal, então presta atenção nas brincadeiras, porque aquilo pode virar normal para aquele gato.
Exato,
e ele continuar fazendo para as amigas.
Para ele tá brincando, mas a gente está corroborando ali para um comportamento de agressividade na natureza para ele, que a gente não precisa trazer isso para dentro de casa.
Perfeito. E agora a gente tem uma dúvida, né? Muita gente não sabe como identificar se é um macho ou uma fêmea, né? Eu acho que acontece muito isso, né?
O tempo inteiro.
É, né? Mesmo? É mais assim, difícil de ver?
Quando eles são muito pequenininhos, porque o cachorrinho é na barriga. Você vira ele de barriga, a gente consegue ver, né? A posição anatômica dos gatinhos, ela é diferente. Fica, né? A genitália do gato fica ali tudo muito pertinho. Então, a gente tem que tomar um cuidado quando muito bebês tem que ter um olho um pouco mais cuidadoso, senão a gente vai começar a ver só as bolinhas da parede e falar assim, ixi, a gata virou gato.
Exato.
Né? Mas precisa ali, mas é, não é difícil, mas demanda ali um cuidado especial. Demanda. Principalmente quando eles são pequenininhos.
Quando eles são pequenininhos. Eu vejo muitas, assim, eu já vi vários casos da pessoa adotar uma fêmea e depois descobrir que é um macho. Aí muda nome, muda
putz,
aí a pessoa fica, né, confusa, né?
Muda tudo.
Que legal. E mais ou menos quanto tempo um gato vive? Eu sei que os seus três já estão mais idosos, né? Tem um
Charlie,
de 19,
já.
É isso?
Tem um de 20, vai fazer 20 agora.
20 anos, olha. É isso. Então, depende muito de indivíduo para indivíduo?
Depende muito do indivíduo, né? Da carga genética desse gato, né? De como é, a tipo de alimentação. E assim, a gente tem hoje, eu estava conversando isso até mais cedo antes de vir para cá, as doenças que a gente tem hoje. Então, tem alguns animais que são mais predispostos do que outros. Então, a gente está, principalmente as doenças oncológicas e as doenças renais. Então, depende de em que momento a gente pega algumas doenças, a gente consegue levar esse gato mais, ter uma expectativa de vida maior. E tem aqueles gatos que geneticamente são muito bacanas, porque eles não carregam nada de ruim, então eles simplesmente envelhecem.
Sim.
Então, se eles têm uma assistência médica bacana, foram vacinados, comem bem e têm uma vida saudável e tranquila, eles acabam vivendo bastante.
Que legal. Esses dias eu vi no aquele livro dos recordes, né? Uma gatinha, acho que é a mais velha do mundo. Eu não lembro exatamente quantos anos ela tinha, mas era uma idade bem avançada.
Eu já vi, assim, eu precisaria ir procurar essa informação, mas eu já ouvi falar de gato com 30, gato com 28, mas eu honestamente eu fico devendo essa informação, ir buscar isso.
Não, mas eu imagino, porque se for bem cuidado também, tiver uma saúde de ferro ali, vai longe, né? Agora os gatos têm 7 vidas mesmo? Todo mundo pergunta isso, todo mundo fala isso a vida toda, né?
Eu adoraria que sim, não, um gato tem uma única vida só, mas vamos ter em mente, assim, de que é uma só de verdade mesmo.
E não sei por que as pessoas falam isso, né? De 7 vidas, foi uma brincadeira, né? Um mito que foi levando.
Criou-se essa brincadeira, porque eles realmente eles são um pouco mais resistentes. Mas não é verdade, não. Isso foi lá atrás.
Uhum.
Mas
que legal.
Passou uma vida só.
Agora, uma dúvida que eu tenho também. Os gatos são possíveis de serem adestrados, treinados também, né? É um comportamento um pouco diferente, um treino diferente, mas é possível, né?
A gente tem que respeitar a natureza desse gato. Mas é possível, com técnica e com paciência e dedicação, a gente consegue sim, né?
Então, eles fazem até alguns comandos básicos, né?
Fazem, né? Tem até alguns gatos que fazem arte, né? Eles têm, assim como os cães também fazem, eles também fazem. O meu gato, por exemplo, ele sente dar a patinha.
Ele sente dar a patinha. Olha que legal. Isso você sempre ensinou pra ele?
Eu ensinei.
Ah, que legal.
Eu ensinei.
E ele já quer a recompensa positiva depois, né?
Ele fica esperando.
Fica esperando já. E quando a gente tava falando de banho nos gatos, a gente sabe que eles são autolimpantes ali, mas eles precisam ir pra um pet shop como um cachorro e de quanto em quanto tempo?
Tá. Normalmente não. Os gatos, eles não gostam de banho. A identidade dos gatos está no cheiro, né? Eles são muito de olfato. Então, quando a gente leva para tomar banho, ainda que a gente não passe perfume ou tome cuidado com shampoos neutros, a gente tira o odor daquele gato. Ele perde a identidade dele por um período. Por isso que toda vez que a gente dá banho, volta para casa, ele vai se lamber o tempo inteiro. Não porque ele está tirando, ele está devolvendo o cheiro dele. Então, a gente tem que tomar muito cuidado quanto isso é estressante para esse gato. Então, em teoria, esses gatos não precisam tomar banho, desde que a gente escove, ajude, mantenha num ambiente agradável. Claro que algumas raças e determinadas situações pedem um banho.
Tá.
Então, a gente tem que ir, de acordo com a orientação do veterinário, tomar alguns cuidados para que esse banho seja o minimamente estressante para eles.
Que legal. E agora, voltando àquele assunto do gato mais velho, eu recebi uma informação da diretora aqui que o gato mais velho atual, que está vivo hoje, tem 26 anos.
26.
Então, olha lá, 26 anos e tá contando ainda, mano.
Tá indo bem.
Eles ficam velhinhos ali. Os cachorros, infelizmente, não chegam a essa idade.
Os de pequeno porte, talvez.
Talvez podem até chegar,
A gente tem alguns pacientes, né, dessas raças pititicas, que tem aí 18, 19 anos, tem sido bem frequente. Ainda bem.
E você tem percebido que cada vez mais
aumentando
eles estão vivendo mais? Isso por conta de alimentação, de saúde?
Eu acho que a medicina veterinária como um todo, a gente evoluiu muito. Uhum. Então, e as pessoas tiveram essa consciência de que é importante, né, a gente ter esse acesso a esses pacientes com mais frequência, isso ajuda bastante, né? Então, vacina, cuidados, né, a ida ao veterinário, então isso tem facilitado bastante.
Que bom, ainda bem, né?
Identificação de doenças precoces que a gente consegue ir contornando. Então,
que legal.
Isso ajuda muito.
Eu já ouvi alguns casos que tem pessoas que têm alergia à proteína da saliva do gato,
isso,
né? É realmente isso?
É verdade.
E as pessoas podem fazer alguma coisa para neutralizar, diminuir essa alergia com os gatinhos?
Ajuda bastante, né? Então, eles têm uma proteína na saliva, que é o que desencadeia realmente todo esse quadro alérgico, por isso que eles se lambem ali, então acabam pondo a saliva. Né? A gente tem, então, algumas dietas e algumas medicações ali que a gente consegue inativar essa proteína E esse gato, então, fica com a saliva sem essa proteína tão exacerbada. E aí melhora muito, muito.
Olha
muito,
que
muito.
Legal. Então não tem problema quanto a isso, né?
É, então, assim, acabou aquela estupidez, não vou ter gato porque eu sou alérgica.
Exato, exatamente. Inclusive, tem até uma raça de gato que é o Sphinx, né? Que é um gato
isso.
que não tem pelo.
Na verdade, ele tem, mas é uma penugenzinha.
Olha,
né?
Você não consegue
então,
nem
assim,
ver, né?
Você
direito.
Não consegue ver.
Olha só que legal.
Então, ainda assim, esses gatos podem. Eles têm menos. Algumas das raças têm menos proteína do que outros. Mas, de uma maneira geral, tá na saliva, não tá no pelo.
Que legal.
Então,
e hoje...
os Sphinx, eles têm uma penugenzinha.
Bem,
e eles
né?
também se lambem.
Eles também se lambem natural. Uhum. E é uma coisa da raça, não é? Porque muita gente olha e fala, ah, ele deve estar com um probleminha de saúde, mas não.
Não,
é da raça mesmo, né?
É a
que
raça.
Legal. E hoje a gente vê cada raça de gato, uns gatos muito grandes também. Eu esqueci até... Maine Coon, né?
O Maine Coon,
que é uma raça gigante de gato, né? Então, é muito
pesam,
legal.
Chegam a pesar uns 10 quilos, mais ou menos, de
10
gato,
quilos.
Né?
Para gato é muito
são
pesado,
lindos, né?
Assim, os seus têm mais ou menos que peso?
Eles são vira-latas.
Tá.
Então, eles estão ali na média dos seus 4, 5 quilos.
4, 5 quilos.
Hoje,
bem...
eles estão diminuindo porque eles estão envelhecendo.
Uh-huh.
Tá? Então, eu tenho um só que é um pouquinho mais pesado. Mas os outros que já estão mais velhinhos já estão começando a dar aquela enxugada.
Enxugadinha. Agora, Priscila, a gente tem algumas perguntas de alguns internautas que mandaram para a gente. Eu vou já ler para você aqui, ó. A primeira, a Vanessa Monteiro mandou assim, onde os gatos gostam de carinho? Gatos gostam de beijos?
Depende muito, mas de uma maneira geral, barriga é proibido, eles gostam muito no pescoço, né? E nas costas.
Uhum.
Mas tudo depende de como a gente mostra para esse gatinho. Carinho é sempre muito gostoso, é sempre muito bem-vindo. Então, dependendo de como a gente ensina, eles gostam no corpinho todo. Mas, em geral, barriga é proibido, pescoço aqui é o mais gostoso.
Então, vai no pescoço. A segunda, a Erika Matos, mandou assim, eu perdi minha gatinha, e até quanto tempo depois ela pode voltar para casa? Eu acho que aqui, no caso, a gatinha fugiu, né?
Depende muito, porque assim, eles acabam sabendo voltar, dependendo de quanto tempo, porque também vai muito por cheiro. O grande problema dessas perdas é que a gente não sabe o que passa no caminho. Se a mudança ela foi muito repentina, ainda ela tem uma memória da casa antiga, ou se as pessoas pegam, recolhem, achando que está perdido, precisando de ajuda, ou alguns acidentes. Então assim, sempre é tempo de voltar, né? Mas
legal.
Quanto mais tempo passa, ou dependendo da situação em que esse gato fugiu, né, mudança recente, quanto mais tempo vai ficando mais difícil.
Mas
a esperança sempre está lá.
Sempre está,
né?
Lá, com certeza. A terceira, Geise Santos. Por que os gatos engordam após serem castrados? É um mito isso ou é verdade?
Não, na verdade, existe uma... Não é vai castrar, vai engordar.
Uhum.
Né? A gente acho que conversou uma vez
sim,
já sobre
verdade,
isso, né?
Sim, verdade, verdade.
Mas a tendência da obesidade vem junto com a castração porque a gente tira os hormônios deles e eles ficam mais preguiçosos, mais sedentários. A comida está ali, eu não preciso fazer força, eu fico mais preguiçoso. Então, tende a engordar. Não é para ser regra. A gente pode castrar esses animais... estimular exercício, brincadeiras e fazer com que eles mantenham o peso adequado. A dieta
legal.
É importante também, controlar calorias, né? Deixar ali a comida certinha. Então, a gente consegue ter gatos castrados num pezinho
ideal
joia.
Ali, sem problema, né? Agora, a gente tem umas perguntas aqui que são sobre o xixi dos gatinhos, né? A Maíra Peixoto mandou, meu gato fica mijando nos móveis e ele faz isso sem estar assanhado. O que eu faço?
Precisa ver se esse gatinho ele é castrado e em que momento ele foi castrado. E aí, identificar se isso é comportamental ou se tem uma doença por trás que também pode levar a esse comportamento. É muito importante conversar com o veterinário para tentar identificar o motivo, porque se é um macho fértil castrar, se já é um macho adulto que está fazendo isso e nunca fez e passou a fazer, ver se não tem alguma doença ali junto, ou se é um comportamento dele, tem algumas técnicas que a gente consegue fazer para tentar reverter isso.
Legal.
Então, vale a pena conversar, porque são várias coisas que a gente pode trabalhar junto. Então, conversar com alguém que entenda aí de comportamento para alinhar isso.
Perfeito. A Vânia de Cássia Borges mandou, tem um gato macho SRD que mija em todo lugar. O que fazer? É parecido com essa?
Mesma coisa.
Mesma coisa, então.
Tá, então, a primeira coisa é tentar identificar o porquê. E aí, buscar a alternativa em cima daquele porquê. Se é problema de saúde ou se é um problema comportamental.
Perfeito. A gente tem a última pergunta aqui da Stephanie Calazans. É verdade que o gato é sociedade matriarcal? Adotei duas fêmeas agora e em casa a casa fica cheia de xixi. Porque eles estão marcando o território. Como proceder? O que ela precisa fazer para isso?
Exatamente. Precisa entender como essa casa foi preparada para esses gatos.
Uhum.
Então, o enriquecimento ambiental, o gato é muito limpo. Então, ele começaram a fazer xixi o tempo inteiro. Os machos, sim, para marcar território, se eles não são castrados, principalmente quando tem fêmeas no ambiente. Mas existem algumas coisas que a gente tem que respeitar. O número de caixas de areia, aonde estão essas caixas de areia, o tipo de areia que a gente coloca, né? As rotas de fuga, quantos gatos a gente tem usando aquela mesma região. Porque, às vezes, aquele gato quer ir na caixa, mas ele tem medo do gato dominante. Ou aquela caixa está num lugar muito barulhento ou de acesso difícil, então ele não quer chegar ou ele não vai chegar até lá e aí ele opta por um outro lugar. Então, assim, tem alguns pontinhos para a gente alinhar. Não é um fator que a gente vai ajustar e vai resolver esse problema, não.
São várias coisinhas que você vai fazer.
São detalhes, exato.
E a castração é sempre indicada para todos eles, né?
Sim, sempre.
Sempre indicada até para eles viverem em harmonia ali, né?
Viver mais também.
Com certeza, então. Doutora, muito obrigado por ter vindo aqui, foi um prazer
falar.
Prazer
enorme, prazer é meu sempre falar de gato, é muito gostoso.
Muito gostoso falar sobre os gatos, a gente aprende muito, né, sobre os nossos felinos aí.
Agradeço o convite mais uma vez.
É um prazer, em breve você volta aqui pra falar mais com a gente, hein? É isso aí, gente. Então, pra você saber mais sobre os gatinhos, ou se você quer saber alguma coisa específica, manda sua pergunta pra gente na rede social do Hoje em Dia. E também, a nossa entrevista aqui está disponível no R7, Play Plus e outras plataformas digitais pra você mandar pra família toda, pros amigos ou pra alguém que quer adquirir um novo gatinho aí, tá bom? Esse foi mais um podcast Quatro Patas e semana que vem tô te esperando com mais um tema aqui. Valeu e até lá!